Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Sónia Sapage.
São José Almeida.
Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial Presidenciais. Bem, temos sondagem que mostra alguma divisão entre os inquiridos relativamente à possibilidade de adiar as eleições presidenciais, mas que defende bastante um novo confinamento. Mas vivemos esta campanha mais abstrusa todos os tempos, em que continuamos a ver pessoas na rua, quando o governo pede à população para estar em casa, portanto é claramente o que já falámos aqui várias vezes, uma informação contraditória, uma comunicação, como se diz, contraditória, mas de facto eu pensava que havia mais pessoas a quererem que as eleições presidenciais tivessem sido adiadas, mas está tudo muito bastante equilibrado e dividido. O que é que tu pensas, Sónia?
Olha, para quem não viu a sondagem, de facto convém explicar aqui que estão divididos, significa que 28% discordam do adiamento das eleições e 27% concordam com esse adiamento. Portanto, é praticamente a mesma coisa, sendo que 19% discordam totalmente do adiamento e 19% concordam totalmente. Portanto, estão mesmo, as pessoas estão mesmo divididas, umas pensam que sim, que devia ter havido adiamento, outras pensam que não. Eu acho que isto combinado com outra informação da sondagem, que é o relativo ao fecho das escolas, e que nesse caso já a maior parte das pessoas concorda totalmente que elas deviam encerrar, mostra que os portugueses ao longo dos tempos também podem ir evoluindo um bocadinho na sua posição. E se inicialmente nós tínhamos a maior parte dos portugueses a defender que as escolas deviam ser mantidas abertas, agora começa a haver um movimento de fundo também a pedir petições, associações, grupos políticos, até candidatas. Ontem a Ana Gomes falou sobre o assunto, ela que era contra o encerramento das escolas, agora já é a favor. O Primeiro-Ministro também falou sobre isso no Parlamento ontem, disse que se a variante inglesa se tornar dominante, ele pondera fechar as escolas. Portanto, eu acho que há temas que ao longo dos tempos vão ganhando vida e importância. O das eleições já foi, já houve um momento em que se falava muito nisso, agora é a questão das escolas, mas o que isto demonstra é que, de facto, esta campanha é totalmente marcada pela pandemia. Nós não temos volta a dar, não há momento nenhum em que um assunto relacionado com a Covid não seja levado para a campanha e não leve os candidatos a falarem sobre isso. Nota-se muito mais, por exemplo, no candidato Marcelo Rebelo de Sousa, porque às vezes quando chega a um sítio é presidente e quando sai entra como presidente a falar como presidente e sai como candidato. Ontem aconteceu isso, entrou como presidente, já não me recordo se foi à entrada ou se foi à saída, mas penso que entrou como presidente a anunciar que haveria uma reunião do Infarmed na próxima terça-feira e que uma das questões debatidas seria precisamente a das escolas. E depois saiu como candidato a falar da bazuca europeia e de outras questões. Portanto, é mesmo a campanha da Covid e não vai haver maneira de fugir a isso. Os temas políticos estão completamente laterais em relação a isso. É isso.
São José Almeida, de facto, o governo não queria fechar as escolas, à semelhança do que se passa, por exemplo, em França, em que as escolas se mantêm abertas, mas contrariamente ao que se passa na Alemanha, e a Espanha, enfim, depende de região para região, porque são as autoridades regionais que determinam. Tu achas que o fecho das escolas pode estar iminente, depois de ouvir o Primeiro-Ministro ontem falar da ideia da variante inglesa? Eu fiquei com a ideia de que podia mesmo estar iminente.
Na Alemanha estão fechadas até desde novembro, verifica isso hoje. É assim, por muito que António Costa não queira, e ele não quer, porque de facto ele tem razão quando diz que isto vai prejudicar gerações, não é uma geração, é gerações, vai fecharem as escolas todas, prejudica todos os níveis etários de ensino. No que diz respeito à aprendizagem, eu acho que neste momento torna-se de facto inevitável. Não é o vírus da estripe inglesa ou australiana ou seja o que for, penso eu acho que o descontrole da contaminação da pandemia é tal neste momento na sociedade portuguesa, que isto tem que ser mesmo travado a fundo para que daqui a um mês os números possam começar a ter alguma contenção. Não é ficarem normais daqui a um mês, isto vai levar meses a resolver. Mas penso que vai haver um período grande, 3 semanas, 1 mês, de travagem a fundo, e travagem essa que inclui o fecho das escolas. Até porque neste momento a pressão social que existe para que as escolas fechem é grande. Porque quem vai à rua, eu fui hoje muito cedo à mercearia, mas eu continuo a ver movimento na zona onde moro. Evidente, não é o mesmo movimento da semana passada, mas continuo a ver movimento. Não é pais com crianças, eu moro ao pé de uma escola primária, moro ao pé de 3 liceus, e não vejo mais jovens, pelo contrário, nem vejo mais pais com crianças, pelo contrário. Eu vejo pessoas normais que estão a deslocar-se para trabalho. Eu não sei se as empresas estão ou não a cumprir o teletrabalho, mas eu continuo a ver imensa gente. Às 8 da manhã havia imensa gente na rua para um país que tem que estar confinado. E, portanto, pode ser que o sinal de fechar as escolas leve as pessoas a perceber que, de facto, tem que se parar a sério. E penso que isso é, neste momento, inevitável pela pressão social que há. Só uma nota, os sindicatos de professores que tinham a semana passada estado ao lado do governo pelas escolas não terem fechado, neste momento estão a pedir o fecho das escolas e a dizer que é uma irresponsabilidade estarem abertas, nem parece que são os... Quem ouve o Maio Nogueira falar hoje não percebe o que é que isso passou, e eu acho que é de facto a situação caótica que também se vive nas escolas neste momento.
Porque é verdade.
É evidente que há casos nas escolas, é evidente que há turmas em casa, há notícias de inúmeras escolas que estão fechadas. Quem conhece professores sabe que não há, mesmo dentro de Lisboa, há imensas escolas de vários graus de ensino que têm turmas em casa e que têm casos. Portanto, dar aulas neste momento também é uma coisa... impossível para os professores, porque o clima de medo também se instalou na comunidade escolar, e penso que isto vai ter que parar. Ele para a semana vai ter que parar as escolas, não sei se vai deixar as escolas primárias abertas, admito que sim, não é? Porque aí até os especialistas médicos, epidemiologistas e médicos de saúde pública salvaguardam que o risco é menor entre as crianças, não é? Do primeiro ciclo, mas eu creio que a travagem vai ter que ser a fundo.
A questão é que...
Só quero dizer uma coisa para manter, nem desculpa lá, esta questão até ao fim. E depois a seguir podemos, se quiseres, falar isso. Eu continuo a registar que discutimos a paragem das escolas. Começa a haver unanimidade na paragem das escolas. Os candidatos continuam na rua em campanha eleitoral, apesar de terem dito que sim, mas que também.
Sim, mas a democracia não foi suspensa, certo? Só
sim,
nessa
mas
parte.
Não é preciso fazer campanha de rua para fazer campanha eleitoral.
Os políticos são permitidos.
O Tino de Rãs tem mostrado isso.
Pode ser que tenha muitos votos, não sei. Eu acho que isto tudo foi uma disparate e deviam ter sido adiadas, como o próprio Tino de Rãs tinha advertido a tempo. Sobre o fecho das escolas.
Deixa-me só dizer, já temos falado bastante disso, do adiamento das campanhas, já nem me apetece falar mais disso, porque sinto que nos estamos a repetir. Mas em relação ao fecho das escolas, o que eu queria dizer também na intervenção anterior, que a São José acaba de repescar, é que de facto há uma evolução na sociedade. Pessoas que antes pensavam que as escolas podiam ser mantidas abertas, agora já pensam que as escolas deviam ser fechadas. E isso chega aos sindicatos, como chega aos peritos, aos epidemiologistas, a outras pessoas que eu já tenho ouvido na rádio falar e na televisão falar agora sobre isso. E lembro também que nós hoje, segundo a indicação que temos, teremos novamente números recordes, bateremos recordes de mortes e de infecções.
Recordes alucinantes, alucinantes.
E que os epidemiologistas, na última reunião do Infarmed, disseram, puseram uma marca que era os 14 mil casos como uma marca a que poderíamos chegar. E depois, nas próximas semanas, e depois mais tarde corrigiram e disseram, esperem lá, nós fizemos aquelas contas a contar que as escolas fechassem. Portanto, não fechando as escolas, não sabemos onde é que isto vai parar. E pronto, é nessa realidade de facto que nós estamos agora.
Mas hoje esse número vai ser ultrapassado.
Pronto, o que eu quero dizer é que eles, quando previram esse número, previram, nas próximas semanas, previram que as escolas estariam fechadas. Ora, se as escolas não fecharam, o natural é que cheguemos a esse número mais cedo do que eles previram, como de facto parece que se confirmou, confirma isso. E esse é um ponto importante, não é? E na próxima reunião eles terão de falar sobre isso e as projeções que apresentarem hão de ser com escolas encerradas ou sem escolas encerradas, ou com metade das escolas encerradas, enfim. Agora, o que eu não sei também daquela intervenção de ontem do Presidente da República, quando ele marca a reunião do Infarmed, ou quando ele, eu acho que ela é marcada pelo Governo, mas quando ele diz, informa que a reunião se realiza na terça-feira, o que eu não percebo é se ele, que sabe ler tão bem o que passa pela cabeça dos portugueses, isso é inegável, se ele não estaria já a fazer uma forma de pressão ao Governo, como quem diz, eu, por mim, quero debater este assunto. Oh, e ele não o disse, mas quer fechar as escolas, porque ele disse que se calhar isto é o ponto que falta para criar alarme, para as pessoas perceberem o que se está a passar. E o que ele deu a entender é que, mesmo que não seja uma questão consensual ou científica, deve ser um sinal político, o sinal político que falta, disse ele. Portanto, para mim, aquilo acaba por funcionar como pressão sobre o Governo. Ias dizer alguma coisa, Ana? Concordas?
Não, concordo inteiramente contigo. Acho que, de facto, o Marcelo foi o primeiro a fazer a pressão sobre o Governo, o primeiro político, dos políticos, para que se fechassem as coisas, que aquilo, por mais embrulho que ele tenha feito, como tu explicaste, obviamente que ele defende o fecho das escolas.
Claro, e... aqui não, aquilo era claramente uma pressão, e de tal forma... que a seguir o primeiro-ministro no Parlamento acaba por responder.
Exatamente.
Isso. Mas mais quando fala do assunto e da estripa inglesa, que também pode ser agora uma desculpa como outra qualquer, acaba por responder ao presidente, não é?
Mas também deixa-me dizer aqui que é, mesmo ele falou e marcou a reunião e deu indicações de que isto aconteceria depois das eleições.
Pois.
Como é que vocês interpretam isto, do depois das eleições?
O que é que queres dizer com isso?
Porque não antes? Se a situação é tão dramática como nós sabemos, e já não estamos a falar do tempo em que estávamos cheios de medo e tínhamos 500 infectados por dia, estamos numa situação absolutamente dramática em termos de mortos e em termos de infectados, e porquê é que vamos esperar pelas eleições para tomar medidas radicais?
Para manter a campanha a rolar na estrada, para dizeres, a campanha está a funcionar, mas as escolas também, há exceções. Não é? Se as escolas estiverem fechadas, a única exceção é a campanha e torna-se um bocadinho, enfim, já não é bom, mas pior.
Concordas com a Sónia, São José?
Eu concordo e acho que até vou um bocadinho mais longe. Eu penso, eu não quero ser, não quero dizer... que a folga do Natal foi por razões eleitoralistas, acredito que não. Mas, neste momento, este adiar de soluções de travagem, quando ainda por cima temos já o histórico de março, em que funcionou essa travagem, só se pode justificar precisamente por causa da bolha da política. E da bolha eleitoral e da bolha das campanhas, que é um contrassenso continuarem a ser feitas, mas que foram sendo feitas e que está-se toda a gente nas tintas para o assunto na política. Porque eu questiono uma coisa, era preciso ouvir os epidemiologistas no dia 12 de janeiro com os números que nós começámos a ter no início de janeiro? Era preciso esperar uma semana para ouvir os epidemiologistas e depois mais 2 dias para tomar as medidas.
E depois mais 3 dias para mudar as medidas. E depois mais
um dia agora vamos mudar outra vez. Quer dizer, andamos a correr atrás, a correr atrás, a fazer de conta.
Mas andamos assim há meses.
Não, há meses. A gravidade não é esta há meses.
Claro que a gravidade não é esta há meses, mas como agora te lembras, desculpa. O primeiro-ministro quase todas as semanas falava para mudar medidas.
Sim, ó Ana, não é bem assim, as coisas não mudavam todas as semanas, mudavam de mês a mês e mudavam para melhor. Depois começaram a agravar com uma periodicidade mensal ou quinzenal. Mas tu desde o Natal, em que a situação dos casos de contaminações, de internados em intensivos e de mortes, começou a disparar da forma como disparou no início de janeiro. No início de janeiro havia mais de 100 mortes por dia. Havia mais de 100 mortes por dia logo no início de janeiro. Porquê é que não travaram logo tudo? Que epidemiologistas é que eles têm que reunir? Epá, quer dizer, os que telefonam ao epidemiologista. O epidemiologista não tem cálculos de 15 dias, mas tem de 8.
Bem, eu confesso que apesar de notar o zigue-zaguear do governo nesta matéria...
Não é zigue-zaguear, é um empurrar com a barriga, para tentar tomar uma decisão drástica que pode causar pouca popularidade ao poder, no momento em que tens umas eleições e uma campanha eleitoral, em que quem assina o decreto de estado de emergência e promulga o decreto de execução do estado de emergência é candidato às eleições.
Eu por acaso não concordo nada contigo, acho mesmo que aqui há uma questão da parte do governo em tentar salvar a economia o máximo, portanto daí é aquele semi-confinamento que tivemos dos fins de semana a partir das 13, na minha opinião não se ganhou nada com isso, mas pronto, mais o recolher obrigatório das 11 da noite, mas o tentar salvar a economia e acho que há uma convicção muito grande no governo e entre muita gente de que as escolas fechadas faz mal às crianças, nomeadamente as de meios mais desfavorecidos.
Olha, é claro que faz.
Acho que foi muito difícil tomar estas decisões
eu concordo em absoluto que o fechar das escolas prejudica as crianças e sobretudo as mais desfavorecidas, porque há crianças que se ainda hoje comem é porque estão na escola e têm
que falou disso, sim. O ministro falou disso.
Pronto. Agora, a situação dos números da pandemia obrigava a uma travagem da economia e a travagem da sociedade a sério logo no início de janeiro. Isto está a demorar tempo demais e por isso é que estamos a atingir os números que estamos a atingir, porque se há 15 dias tivessem feito o confinamento, neste momento estávamos já a conseguir pelo menos estabilizar as contaminações.
Bem, o Poder Público Especial Presidenciais acaba por aqui hoje e voltamos amanhã.
Obrigada, até amanhã.
Até amanhã.
O Público fica no ouvido.